Amém. Podem se sentar, queridos. Hoje no final do culto, o Igor que está ali, fica de pé, Igor. O Igor tá indo para um tempo de imersão, de treinamento, para ser usado por Deus. E ele vai estar lá na porta vendendo trufas. Então, ele é da igreja, você viu o menino na rua oferecendo trufa, não pensa que ele é oportunista, esses caras vêm aqui, vender coisa. Ele é da igreja, tá? Pode comprar as trufas dele para abençoar ele, tá bom? Que Deus te use lá. Quando que você vai? Amanhã? Você vai amanhã? Meu Deus, cara, que loucura, então tá bom. Você tá solteiro ainda? Só para saber. De repente o cara vai, né, deixa uns corações partidos aí. Então tá bom. Um abraço para todos vocês que nos assistem pela internet. Quero te convidar não apenas a assistir, mas a participar do culto. Então, abraço para a Soninha, abraço para o José Francisco, o Gabriel, a Janaína, que acabou de ter neném, a Márcia Cunha, mulher mais santa de Mogi das Cruzes, Paulo Vilela, Felipe, Matheus, pastor Isabela Brazão, o Kaique, acho que o pastor Liliano também, e que bom que vocês já estão em casa, e que essas crianças não precisem mais ir para o hospital, né, pastora? Deus abençoe, viu? 18 anos sua idade, sei que a sua idade é 18 anos. Acho que é isso. Então tá bom. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela liberdade que temos em compartilhar a tua palavra, em falar, em ouvir, e estarmos reunidos no mesmo lugar, de maneira segura, Pai. Nós te agradecemos por tudo isso. E suplicamos, Deus, que isso não seja motivo para que haja comodismo no nosso coração, para que haja ingratidão, para que seja indiferente, Senhor, tudo que nós vivemos num momento como esse. Por isso, Pai, dá-nos o temor de discernir que aquilo que se fala nesse momento é uma condução Tua, através da Tua palavra, Senhor. Por isso, nesse momento, dá-nos essa certeza, essa garantia de céus abertos sobre nós, não para que bênçãos venham, mas para que o discernimento, a Tua voz venha ao nosso coração, nos dá mais do que aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós realmente precisamos. Assim nós oramos, Pai, te agradecendo, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o título dessa mensagem relacionado a um livro que eu escrevi há uns anos atrás, na verdade eu comecei a escrever antes desse último livro que eu publiquei, que eu lancei. Em alguns pontos, esse último livro, ou esse primeiro, sei lá, ele se alinha muito com o tema da inclusão. Ele fala sobre histórias bíblicas de pessoas que não são tão valorizadas quanto deveriam ser valorizadas, mas que foram pontes fundamentais para os acontecimentos mais marcantes da história bíblica, contrariando a importância que se dá ao termo ser protagonista de alguma coisa, né? Porque o título dessa mensagem é O Poder de um Coadjuvante. E contrariando isso, porque muita gente usa esse termo de você ser protagonista da própria história, e o título é forte, né? Seja o protagonista da sua própria história. O termo é bonito, eu sei que muita gente aqui certamente concorda, mas eu não acho que ser protagonista da própria história é uma verdade absoluta quando você fala de uma história que ela não é escrita com você sozinho, né? E lembrando do que Paulo diz em Gálatas capítulo 2, versículos 19 e 20, porque eu mediante a própria lei morri para a lei a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E ele também diz, em Filipenses capítulo 2, versículo 3, nada faças por partidarismo, por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Quando você considera alguém superior a você mesmo, você deixa de ser esse protagonista dessa cena toda. Ou seja, nem sempre a sua história vai ser melhor escrita com você sendo protagonista. E ser protagonista pode ter a sua relevância de fato, tanto que nos filmes todos aí, foi criado o Oscar em 1929, E o Oscar de melhor ator começou a ser entregue para esses atores que se destacavam. Só que os atores coadjuvantes, eles começaram a fazer trabalhos tão fora do comum que às vezes eles ultrapassavam a imagem ou a proeminência do ator principal, do próprio coadjuvante, do próprio protagonista. E em 1987... estou meio ruim de conta, mas quase 60 anos depois, se não me engano, 58, eu acho, ou não, desculpa, incluíram a categoria de melhor ator coadjuvante. Ou seja, quando você fala de escrever uma história, de mostrar alguma coisa, nem sempre está em evidência, é o que há de mais importante nessa história. Isso você pode também confirmar por aquilo que aconteceu no filme Tropa de Elite. Não sei se você sabe, mas o filme ele não foi escrito para dar protagonismo ao Capitão Nascimento, você sabia disso? Ele foi escrito para dar protagonismo ao Matias. Só que à medida que o tempo foi passando, à medida que foi sendo construído o filme, a história do protagonista se tornou, o protagonista se tornou um ator principal. E é interessante pensar numa máxima que o pessoal das artes, atores, costumam falar, que não existe papel pequeno, existe ator pequeno. Não existem simplesmente pessoas que foram colocadas numa condição que facilita com que elas sejam um grande homem ou uma grande mulher de Deus. Na verdade, são pessoas que, independente da exposição, da publicidade, elas eram grandes com Deus, às vezes pequenas diante dos outros. Então é muito importante que a gente aprenda com isso. Por isso que essa mensagem serve tanto para as pessoas que acham que está em evidência, é mais importante do que qualquer outra coisa, quanto para aquele que acha que é irrelevante no mundo. Então, aqui, se você é alguém que acha que precisa ser o protagonista, está na frente de alguma coisa para as coisas darem certo, eu queria que você soubesse que talvez não seja isso que Deus queira de você. E você que acha que você é uma pessoa irrelevante, na verdade, você, na sua irrelevância, pode ser mais relevante do que pessoas que são publicamente conhecidas. Porque nos dias difíceis, muitas vezes, quem mais te ajuda, ou quem mais nos ajuda, não são as pessoas conhecidamente ou publicamente conhecidas. Não são as pessoas famosas. Por exemplo, eu não ia falar isso não, mas eu vou falar. Tem gente que fala que é ovelha do pastor. Não, não, eu estou debaixo, essa expressão é meio perigosa, tá? Eu estou debaixo da cobertura do pastor fulano de tal. Geralmente o pastor conhecido, que ele é líder de uma igreja, ou de uma grande quantidade de igrejas, enfim. É, igual tinha uma moça lá em Brasília, uma época que ela falou que ela era ovelha do fulano de tal, um pastor super conhecido no Brasil e no mundo. E só que toda vez que dava alguma dor de barriga, ela ligava para a gente. A gente tem vontade de falar assim, liga para o fulano, vai lá, fala com ele. Não, porque eu escuto, não, quem tem me alimentado na palavra é o fulano de tal. E muitos pastores que eu também admiro. Mas na hora que a batata assa, quem vai cuidar de você é o coadjuvante. É aquele pastor que não é famoso, aquele que não é conhecido. Então, eu estou dizendo isso, querido, não imagine que eu estou desabafando, que eu estou com o coração ferido, mas é a verdade. Não, porque eu sou ovelha do fulano, não, porque o fulano me alimenta. Tá, na hora que a batata assar, liga para o fulano. Vocês estão aí? Tá, só para ter certeza que a cutucada foi. Amém. Com isso, eu quero trazer à memória algumas histórias muito importantes em que a gente pode perceber a importância e a amplitude e a empatia da inclusão, de pessoas que não estão preocupadas em ser protagonistas, mas elas geram uma situação de inclusão para que uma outra pessoa receba algum benefício, às vezes até no lugar dela. Então a Bíblia está repleta de situações de inclusão. Até curiosamente o filme, a série The Chosen, ela identifica Mateus como alguém autista. Eu, quando eu assisti as primeiras que Mateus apareceu, eu já olhava e falei, esse comportamento é comportamento de autista. Esse cara deve ser um Asperger. E claro, a Bíblia não fala tecnicamente, que ele era autista, ela não dá exatamente a entender que ele é um autista, a não ser pelas análises que alguém tenha feito, inclusive para roteirizar o filme, e olhar e falar, isso aqui é característica de autista, esse cara é meio assim, os detalhes de comportamento, né? E eu sei que tem muita gente criticando o The Chosen, falando, ah, está chamando um monte de gente para assistir, um monte de coisa, porque, na verdade, tem um monte de cenas que não são bíblicas e que chamam a atenção das pessoas. Querido, eu te falo, sem medo de errar, tem um monte de coisa de cenas que você assiste que você não consegue, de fato, identificar na Bíblia. Tem algumas coisas que podem até ser exagero ou não, mas a essência, ela tem muita relação com Jesus. Então, meu conselho é, assista sim. Tá? Melhor se assistir The Chosen do que se assistir... Me veio coisa na cabeça, mas não vou nem falar para não te envenenar, porque pastor fala, fica na mente, né? Que nem aquelas coisas que você vai para o cinema, você der um flash lá, Coca-Cola, você fala, Coca-Cola, Coca-Cola. Enfim. E tudo isso para que, inclusive, a gente deseje se encaixar nesse papel, ou no papel dessas pessoas, dessas histórias bíblicas. Porque buscar ser mais importante do que outras pessoas pode, inclusive, te causar constrangimento. Por exemplo, Mateus capítulo 20, de 20 a 28, tem uma história, um exemplo clássico do constrangimento de se buscar evidência. E esse texto, o livro de Mateus, me lembra muito aquelas mães que quer sempre colocar o filho em evidência. Ah, faça tal coisa pelo meu filho, enfim. No capítulo 10 de Marcos, a gente observa uma pergunta também que foi feita pelos próprios Tiago e João. Mas eu vou ler, eu falei de dois textos, mas eu vou ler um terceiro aqui, que é João capítulo 10, que diz o seguinte... Versículo 35, e aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, mestre, queremos que nos faças o que te pedimos. E ele lhes disse, que quereis que eu vos faça? E eles disseram, concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. O que eles queriam, na verdade, era estar em evidência. Então, só para você entender, e Jesus, para provar o coração deles, disse o seguinte, versículo 38, mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu bebo, e ser batizados com o batismo que eu sou batizado? O que Jesus estava dizendo aqui? Vocês estão me pedindo uma coisa que não tem muito a ver com a profundidade do que vai acontecer comigo, de estar um à minha direita e outro à minha esquerda. Por acaso vocês podem beber desse cálice? Quando fala de beber o cálice, não é de beber um vinho, mas de oferecer o seu próprio sangue para ser derramado. Agora, você lembra quem é que acompanhava Jesus nesse cálice de estar um à direita e o outro à esquerda? Eram dois ladrões na crucificação. Eles eram os que foram escolhidos para poder ficar em evidência. Assim, querido, como para viver a evidência do reino de Deus, vão ser escolhidos as pessoas que se submetem a carregar sua cruz. Então, quem estava ali em evidência com Jesus, participando daquela ceia, vivendo aquele batismo, se é que eu posso dizer isso, o sepultamento de Jesus para que ele fosse ressurgido, assim como o batismo simboliza um sepultamento, morte com Cristo para ser ressurgido com ele, eram dois ladrões. E a gente não entende a profundidade, talvez, desse texto, quando em Lucas capítulo 23, versículo 39 diz, aliás, desculpa, Lucas capítulo 9, versículo 23 diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então, se você quiser estar com Cristo, se você quiser seguir a Jesus, tem que tomar a sua cruz. Não, evidentemente, como aconteceu com os ladrões da cruz, que não escolheram a cruz, que não desejaram a cruz. Mas a gente tem que ter essa consciência. Então, só pessoas, querido, humildes de verdade, podem representar o Senhor no reino. Podem ter essa proeminência. Pode representar Jesus no caráter do que precisa ter, e não uma pessoa com comportamento arrogante. Então não imagine que Deus vai dar para você a manifestação do poder dele, da glória dele, se você tiver o teu coração muito mais em si mesmado, com o teu ego muito inflado. Tem gente, querido, que quer aparecer diante das pessoas para poder dizer que é a unção dele, que é a autoridade dele, que cura pessoas, que liberta, quando na verdade é exclusivamente a misericórdia de Deus sobre aquele que vai ser liberto, sobre aquele que está sendo curado. E se você lembrar, um dos ladrões expressou essa incapacidade de ser um protagonista, de aparecer, e ele fala em Lucas capítulo 23, versículo 29, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, lembra de mim, Jesus. Ele não falou isso como uma petição de alguém que estava cheio de orgulho, mas de alguém que sabia a condição de pecador que ele estava ali. Então, um ladrão na cruz, crucificado ao lado de Jesus, cuja história talvez tenha feito desse cara um dos maiores cristãos que o mundo já conheceu. E por quê? Porque ele viu Jesus além da dor, ele viu Jesus além da fraqueza da morte. Ele acreditou de fato que Jesus era o Filho de Deus, que ele era o Messias. E muita gente, infelizmente, tem uma visão sobre Jesus como alguém fraco, como alguém que morreu. É assim, por exemplo, que satanistas enxergam, tanto a Cristo como o cristão. Os satanistas chamam cristãos de pessoas fracas. Por quê? É como se tivesse uma fraqueza emocional e você adorasse a um Deus que é fraco também na sua própria imagem. Porque se eu fizer você fechar os seus olhos agora e tentar imaginar Jesus, qual é a imagem que te vem à mente? A gente não tem a imagem de um Jesus vencedor. A primeira imagem que vem é de Jesus crucificado. É de Jesus com a coroa de espinhos, com aquela cara olhando para baixo. É a imagem que a grande maioria das pessoas conhece sobre Jesus. É a imagem de Jesus que está presa nessa identidade em diversas igrejas e diversas religiões. Você não vê um Jesus ressurreto. Você vê um Jesus constantemente morto. Então não vou te fazer imaginar mais nada, mas pensa um pouco nisso. E aquele ladrão, ele conseguiu enxergar Jesus com a força que ele realmente tinha. Ele enxergou a Jesus como alguém que viria num reino para poder estar com ele, para ele poder um dia estar com Cristo. Ele não enxergou a morte, ele foi além disso. E ter, querido, essa aceitar ser um coadjuvante de um modo geral, faz a gente estabelecer uma relação de dependência de Deus. Quando você coloca o próprio Deus, o próprio Jesus, nessa proeminência, nessa condição de ser um protagonista da tua vida, isso é uma proteção para você, porque te protege até de si mesmo, para você saber lidar com a fama. Por isso, por exemplo, não sei se eu posso usar esse exemplo dessa forma, eu sei que tem diversos outros, mas muitos jogadores cristãos que falam de Jesus e tudo mais, alguns deles começaram a ganhar muito dinheiro, começaram a ter muita fama, e você percebeu que ele esfriou na fé. Mas tem um cara em especial, que me chama a atenção ao longo da história dele, que é o Kaká. O Kaká sempre se manifestou muito bem como um homem de bom testemunho em relação a Jesus, ele sempre glorificou a Jesus. Ele conta uma história na Copa do Mundo, que não podia ter camisa com frase escrita, mas ele tinha, I belong to Jesus, eu pertenço a Jesus. E era um cara que graças a Deus deu bom testemunho, diferente de outros. Eu não vou aqui contar detalhes de como as pessoas tornavam a fé dela pública, mas até porque eu não quero chamar atenção para ninguém, mas ao mesmo tempo que falava sobre Jesus num lugar e apontava para o céu e não sei o que, estava vivendo uma vida totalmente promíscua. E não vou nem mais longe em relação a isso. Então, querido, se a sua visão de colocar o Senhor como protagonista da tua vida, ela foi uma visão madura de querer de fato fazer com que o nome de Jesus seja conhecido e não apresentar uma falsa humildade onde você fala, não, é Jesus, ah, Jesus, para que as pessoas te admirem mais ainda, certamente você vai experimentar coisas que vão abrir a tua mente, abrir as tuas experiências com Deus. Se você entender isso, tiver essa visão, naturalmente você vai ser aquele filho que por reconhecer a grandeza do Pai, e que tudo é do Pai, vai poder usufruir das coisas que é do Pai. Se você olhar para a história do filho pródigo, você lembra que o filho pródigo foi embora, pediu a parte dele da bênção, ficou o outro filho, o filho pródigo foi, gastou tudo que ele tinha, acabou com tudo, ele resolve voltar para casa, o pai dele faz uma festa, troca a roupa dele, e aí o filho que fica muito indignado e fala assim, pai, como assim? Esse cara pega o dinheiro da herança dele, o cara vai para o mundo, quebra tudo, quebra a cara, volta nesse estado, você faz uma festa para o cara, e eu que sempre estive aqui, nunca tive nada disso. E o que o pai diz para ele? Filho, tudo que é meu é teu. Tipo, você não teve festa ou não fez festa porque você não quis. E aí está a gente crente achando que, não, eu estou na igreja, eu cresci na igreja, nasci na igreja, nunca me desviei. E acha que Deus está olhando, tipo, puxa, como eu estou impressionado com você. Sendo que, na verdade, você não vive as coisas boas de tudo que é do Pai porque você não quer. Talvez porque você queira ser protagonista da tua história espiritual e não colocar o próprio Deus em evidência. É um exemplo sempre bobo que eu uso. Você prefere andar com o carro do seu pai, que geralmente é um carro mais bem cuidado, geralmente é um carro melhor, e não precisar pagar IPVA, ou você ter um carro que quebra na mão toda hora, cujo IPVA, as multas são sempre suas, e os pontos na carteira, inclusive. Se você quiser, por exemplo, trocar comigo essa condição, me dar o seu carro no seu nome para eu ficar dirigindo, não tem problema nenhum. Eu não estou preocupado em ter alguma coisa. E às vezes a pessoa ela quer ser o protagonista, aquela que tem posse. Só quando você cresce um pouquinho, você que é jovenzinho, presta atenção nessa. Só quando você cresce um pouquinho é que você percebe a grande bobagem que é você querer fazer, e nada contra aqueles que querem, tá? Tem gente que pensa nisso como um sonho da infância, não tem problema. Mas quando você cresce um pouco, você não quer mais trocar o pneu do teu carro por um perfil baixo. Você não quer socar o teu carro no chão. Você não quer fazer um monte de coisa nele. Por quê? Porque você entendeu que teu carro tem que servir para te levar para algum lugar. E não é algo que você faz para ser visto por alguém. Se você puder ter o carro mais discreto do mundo, você deixa. Você coloca pouquíssimos adesivos no seu carro. E se você é da minha época, você vai lembrar que brega que era as pessoas colocando aquele adesivo desse tamanho na tampa do porta-mala, escrito Jet Pilot. Quem é dessa época? Só eu? Obrigado, Charles. Obrigado por não me deixar sozinho nessa, que as pessoas não querem admitir. Porque ela está olhando e falando assim, como é que o pastor sabe? Será que ele já viu o meu carro naquela época? Eu sei, querido, quão ridículo isso é, porque eu fazia isso também. Mas eu não escolhi essa marca, escolhi outras. Enfim, coadjuvante, querido, não carrega certas responsabilidades e cobranças inerentes ao serviço de outra pessoa que está em evidência. Então não espera visibilidade, trabalhe, sirva as pessoas pelo prazer de ser servo, não porque alguém vai olhar para você e vai dizer, uau, olha que obra maravilhosa você fez. É uma das coisas mais engraçadas que eu ouço aqui. Olha, porque a obra que vocês têm feito aqui, que obra, cara? Não tem feito nada demais. Nada que qualquer outra igreja aqui em Mogi também já não esteja fazendo, ou por algum detalhe, talvez. Então não tem protagonismo. O nome de Jesus é o nome em evidência, e não é falsa humildade dizer isso, é uma questão de bom senso. Então certamente, se você trabalhar, querido, pelo prazer de servir, e colocando uma outra pessoa em evidência, você vai ver coisas grandes de Deus acontecendo com você. Olha esse exemplo. Quando Deus chamou Moisés para libertar o povo hebreu, ele teve um diálogo com Moisés na sarça ardente, você vai lembrar disso? E Deus estava dizendo para Moisés que ele estava sendo chamado para libertar o povo da escravidão do Egito. Moisés usou todas as justificativas possíveis para não assumir essa missão. Isso é uma prova também de que está em evidência, envolve responsabilidades e é uma tarefa difícil. E Moisés não se via em condição de assumir essa responsabilidade. A cada justificativa que ele dava, Deus ia lá e desconstruía as justificativas e dava soluções. Então, Êxodo capítulo 4 diz assim: então disse Moisés ao Senhor, ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, respondeu, ah, Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão ou Levita o teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente e eis que ele sai ao teu encontro e vendo-o se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. E Deus com D maiúsculo. Cara, que pesado, esse texto aqui merece o pessoal do Mergulhando mergulhar. D com D maiúsculo, forte, né? Então quando você olha esse texto, você está vendo ali, Deus falando para ele, vai, e aí Moisés, não, imagina, manda quem o Senhor tem que mandar, eu não. E a Bíblia fala que Deus se ira com essas justificativas de Moisés. Se Moisés era o homem mais manso da terra, ele agradava a Deus, ele conseguiu irar a Deus, imagino que eu, Rodrigo, não sou capaz de decepcionar, imagino que você não é capaz de fazer. E Deus fala para ele, falou, fala, eu vou falar com você, você vai usar a boca do teu irmão, ele vai te ser por boca e você vai ser como Deus para ele. Agora, o que que Arão tinha de especial? A barba, por causa da barba de Arão, do óleo que escorre? Não, ele tinha a habilidade, ele tinha a qualidade, como o próprio Deus fala, de falar fluentemente. E isso, querido, já era o suficiente para o processo começar. Ele era só o irmão de Moisés, mas foi a voz dele que deu os recados para Faraó. E a gente, quando lê tudo sobre Moisés, a gente nem lembra que Arão tinha esse papel. A gente lembra desse diálogo, mas a gente não vê o momento de diálogo de Moisés com Faraó, sendo colocado ali Arão em evidência, mas era ele que fazia tudo. Era ele que estava usando, tendo essa função de comunicação. Só que ter a comunicação, querido, não é tudo. Porque tem muita gente, inclusive aqui, que fala bem, que é eloquente. E muita gente não aqui, que apesar de falar muito bem, não tem conteúdo. E eu aqui estou me coçando para não dar um exemplo de ilustração, porque eu não quero aqui constranger e desconstruir a boa imagem de alguém. Mas, por exemplo, é que eu não quero falar o nome, gente, isso é feio também. A gente, às vezes, é mais legal você falar, porque a ilustração fica melhor, mas é que se eu falar aqui, você vai começar a marcar um X as costas dessa pessoa. Mas tem uma pessoa, pregadora, que ela tem muitas ilustrações muito variadas, um tanto quanto infantilizadas. Mas, cara, tem uma eloquência, sabe falar, fala com impostação, fala com autoridade, fala, mas o conteúdo dá uma tristeza. Você fala, puxa vida, gente, por que que outra pessoa com mais conteúdo não tem a proeminência dessa pessoa, não tem essa visibilidade, essa publicidade toda? Não cochucha não para saber quem é. Só que aí você fica pensando, tanta gente sem conteúdo e com habilidade, e tanta gente com conteúdo e que nem sabe se tem habilidade, mas que não tenta, que não tem iniciativa. Então não adianta nem ter conteúdo, nem ter habilidade, se também não tiver iniciativa para isso. E aqui estamos nós, cristãos, do ano de 2024, século 21, cheio de informação, com muito mais informação do que muito imperador tinha muitos anos atrás. Você sabia que uma criança de 9 anos hoje tem mais informação do que imperadores tinham antigamente? E tinham acesso a tudo, a livros secretos e tudo mais. A gente tem tudo pelo Google. Até a maçonaria já não tem coisa que é mais secreta, porque a gente já descobriu pela internet. Se você mergulhar, inclusive, na Deep Web, você vai ver coisa que muita gente não sabe. Quem aqui já entrou na Deep Web? Depois você me ensina, eu nunca entrei. As coisas que eu quero ver lá, para saber a realidade do... Por exemplo, dizem que na Deep Web, no mercado negro, você pode comprar ou vender um rim por R$800 mil. Então, talvez tenha vindo daí a expressão, vou vender um rim, porque já sabe quanto vale, né? Eu não sei quanto vale o resto, mas que isso existe. Você conversar com o pastor Rica, que é da Bola de Neve de Mauá, que tem o trabalho da rocha, da pedra para a rocha, da Cracolândia, você vai escutar informações sobre pessoas que têm hospitais, vai, digamos assim, clandestinos, e as pessoas vendendo parte do corpo. Você não tem ideia do que é isso, querido. Ou seja, aqui no caso de Arão, ele é direcionado pela voz de Deus. E assim como Arão foi usado para libertar uma nação, você pode ser usado com a habilidade simplesmente de falar para libertar outras pessoas. Então o dom da fala, da escrita, por si só, já serve de destaque para muita gente. Ainda mais num mundo como hoje, que ninguém sabe falar nem escrever. Se você sabe falar bem e escrever bem, você está anos luz na frente de muita gente. É muito importante, e você que deseja pregar, lembra do seguinte, para você pregar bem, é muito importante que você leia bem, porque tem detalhes em relação a vírgulas e pontos da palavra, que só quem sabe ler, que consegue ter uma visão mais clara do texto, senão você fica lendo, sem ponto, sem vírgula, nem nada, você não entende o texto, você não consegue explicar o texto não entra em você, então é muito importante que você treine leitura, amém? E você pode ter um papel importante, inclusive, na distribuição da palavra de Deus. Tudo bem que hoje você tem aí Instagram, que você pode sair falando, mas muitas vezes, querido, tem coisas que ninguém quer ouvir de você. Tem coisas que a tua voz, por si só, ninguém quer dar atenção para você. Mas existem certas pílulas que você pode escrever, pode ir mais longe do que a tua fala. Então não pensa que é a tua imagem. Porque tem gente que vende bem imagem? Tem. Mas ela nunca vai ser mais relevante do que o conteúdo, que informação. E geralmente conteúdo, querido, você escrevendo, você consegue passar mais do que fazendo um freestyle falando. Tem gente que acha que a imagem dela falando a desenvoltura é suficiente para ter conteúdo. E ela não treina nem roteiro, não faz nada. Conheço uma pessoa que às vezes se dá muito bem em vídeos e sem roteiro, que é o Christian. Ele cria um monte de coisa, mas não escreve. Se você já entrou lá, Cris Diniz com CH, acho que é 57, no Instagram, você vai ver os vídeos que ele fica criando lá. Alguns deles eu falo, cara, ele criou isso aqui sem roteiro. Mas na vida real, querido, não imagine que você vai cativar muita gente assim. Enfim, um outro exemplo, para mim, muito importante, da palavra de Deus, de uma pessoa que foi chamada para fazer uma coisa, mas mesmo com adjuvante, ela fez, como coadjuvante ela fez outra, e para mim é uma das pessoas mais relevantes da palavra de Deus, cujo título não é um título de alguém relevante, é um cara chamado Estevão. Se você olhar lá em Atos capítulo 6, versículo 8, diz: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Só que se você olhar lá em Atos, no capítulo 6, no início, foram escolhidos 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Só que eles foram escolhidos para um serviço, teoricamente, logístico. Era para assistir as viúvas. Era para fazer algo que era meio que um trabalho de organização, ou um trabalho, às vezes, braçal. E Estevão foi escolhido para isso. Ele foi escolhido para ser diácono. E, curiosamente, a forma como ele é lembrado, em praticamente nada se relaciona às funções para as quais ele tinha sido ordenado. Ou seja, ele fez mais do que aquilo que a função dele exigia. Entenda uma coisa aqui: nunca, jamais, seja medíocre ao ponto de dar a seguinte resposta para muitas circunstâncias: eu não sou pago para isso, eu sou pago para fazer tal coisa, não sou pago para isso. Porque muitas vezes a tua promoção, ela virá por atribuições e responsabilidades que você faz sem estar sendo pago para isso. Eu lembro que quando eu fui promovido 2 vezes no banco. As 2 vezes que eu fui promovido, ou principalmente a última vez que eu fui promovido, é porque eu já sabia fazer o serviço do meu chefe. Curiosamente, em algum momento meu chefe saiu e foi abrir uma pizzaria, e quem é que já sabia fazer o serviço? O Rodrigo. Aí um dia eu trabalhei também como vistoriador volante de empresa de seguros. Era, vocês não vão conhecer, uma empresa chamada Linces, onde tinha um monte de motoboy, que a gente gosta de chamar de courier ou de vistoriador. Mas a gente ia na casa da pessoa para poder fazer a vistoria do carro dela lá. Só que para entrar nessa empresa, era uma indicação muito complicada. Você tinha um monte de questões que você precisava preencher para poder estar lá. E o meu amigo enxergar, falou assim: cara, você consegue fazer tudo isso, é só questão de você saber. Eles pedem com experiência, mas dificilmente você vai ter experiência em outro lugar. Cara, vamos trabalhar comigo? Você vai comigo, faz todo itinerário, a gente passa o dia junto, eu te ensino tudo que você tem que fazer. E o dia que chamar alguém, você pode dizer: tem experiência. Cara, eu andei 1 mês sentado na traseira de uma moto. E naquela época a gente tomava menos enquadro do que se toma hoje. E eu aprendi todo o serviço, eu aprendi tudo. Chegaram: não, faz você aí, eu só assino. Eu preenchia tudo. O dia abriu vaga. E o que aconteceu? Quem chamaram? O cara que, informalmente, eles souberam que estava trabalhando com o cara que trabalhava lá. E aí eu fui contratado por uma experiência de fazer uma coisa por 1 mês que eu não fui pago. E o crente, muitas vezes, fica assim: não vou fazer hora extra. Ah, não sei o quê, não sou pago para isso. Às vezes, querido, a tua promoção vem porque você faz uma hora extra uma vez ou outra. Não é uma escravidão, mas é uma flexibilidade que você precisa ter. Vocês estão aí? E no caso de Estevão, foi justamente isso. O motivo pelo qual ele foi uma pessoa tão relevante como um diácono, é que ele não se limitou a fazer um trabalho logístico. Ele foi tão relevante que os opositores da pregação do Evangelho precisaram apresentar falsas testemunhas contra ele para incriminar ele justamente. E ele foi morto num apedrejamento. Só que foi justamente por esse apedrejamento, essa primeira perseguição sobre a igreja, que houve a expansão do Evangelho. O cara era um diácono, pregou o que ninguém quis pregar, ou pregou além daquilo que ele tinha que fazer. Ele foi perseguido injustamente. O cara foi apedrejado, a igreja se espalhou, o evangelho se propagou. Aí talvez você pense: está vendo, pastor? Isso aí desconstrói o que você está falando. O cara foi se meter a besta de fazer uma coisa que ele não foi chamado para fazer e criou um problema muito maior. Só que, cara, esse cara deu início ao ID da igreja. A igreja estava ali paralisada, estava confortável. E talvez, sendo ele o principal responsável por essa propagação do evangelho, na morte dele pelo apedrejamento, ele também teria sido uma das pessoas que Paulo viu ali ser apedrejado e teve ideia da convicção de fé que os cristãos tinham. Ninguém consegue enxergar esse cara assim. Só para você entender, Se eu te perguntar aqui, como é que todos os apóstolos morreram, dificilmente você vai lembrar de 70%, 80%. Dificilmente. Só que se a gente pergunta para a grande maioria das pessoas como é que Estevão morreu, todo mundo lembra que o cara morreu apedrejado. Outros apóstolos morreram crucificados, também apedrejado, furado com lança, crucificado de ponta cabeça. Mas esse cara, sendo um diácono e não um apóstolo, ele teve uma vida de muito mais proeminência como coadjuvante do que muitos outros apóstolos que estavam lá. O que você sabe, por exemplo, deixa eu escolher aqui um dos 12 apóstolos. Bartolomeu. O que você sabe sobre Filipe? O que você sabe da história dele? Mas desse diácono aqui, você não esquece a história. Você entende a importância de uma pessoa como esse? Capítulo 8 de Atos. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, que mais tarde se tornou Paulo, porém assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Ou seja, algo muito ruim num coadjuvante que resultou em algo muito bom, inclusive para os próprios apóstolos. Outro exemplo de alguma coisa muito ruim que resultou em algo bom através de um coadjuvante. Se você olhar lá para o segundo livro de Reis, no capítulo 5, você vê a história de um comandante, de um herói de guerra até, chamado Naamã. Naamã, ele, ao que tudo indica, ele de fato era alguém relevante no exército, um comandante de exército, um herói de guerra, só que ele sofria de lepra. E quando você fala de lepra, naquela época, um leproso jamais ficaria, não apenas numa função como essa, como também dentro da cidade. Só que esse cara tinha um certo favor do rei, de alguma forma. E um dia, uma menina que foi levada como escrava para trabalhar na casa dele, disse para a sua senhora, provavelmente a mulher dele, capítulo 5, versículo 3 do segundo livro de Reis: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. E Naamã, ouvindo, sabendo dessa conversa, ele vai até o rei e fala: rei, é o seguinte, tem um profeta lá em Samaria que eu sei que esse cara pode me curar, você me libera para ir? Aí o rei fala: não, tudo bem, então faz o seguinte, leva essa carta aqui, leva essa quantidade de ouro, 300 e tantos quilos de prata, acho que 60 de ouro, enfim, e leva uns presentes lá, e entrega para o rei de Israel essa carta, para ele poder te direcionar a essa cura. E é engraçado que esse texto fala que quando o rei de Israel recebe a carta, o cara entra em desespero, falou: meu, o rei da Síria quer romper a aliança comigo, está me pedindo um negócio super complicado que eu não consigo fazer aqui, é impossível conseguir curar esse cara, meu, mandou presente, tudo agora já era, acabou para mim. E a Bíblia fala que ele pranteou, rasgou as roupas, e aí o profeta Elias fica sabendo disso, fala assim: não, manda esse cara vir aqui, ele vai ver que tem profeta em Israel. Como quem diz: ô rei, para de ficar preocupado à toa aí. E aí Naamã vai até ele. A Bíblia fala que ele vai com carros, com cavaleiros. Ele chega num lugar que eu consigo imaginar os fogos de artifício, né? As pessoas anunciando a chegada dele. Não quem está recebendo, mas ele mesmo que está indo, né? De tanta pompa que ele tinha. Só que ele chega na casa do profeta, e ao invés do profeta recebê-lo, o profeta manda o servo dele receber Naamã. E aí ele fala, ó, como quem diz assim, ó, o profeta mandou você se lavar 7 vezes no Jordão. O cara fica injuriado, fala: como assim? O cara não vem me receber, manda o servo dele e me manda me lavar 7 vezes num rio muito pior do que um monte de outros rios que tem aí. Está todo orgulhosão. E aí, só que aí um que estava com ele falou assim: rei, te pedi uma coisa fácil, não pediu? Vai lá, se banha 7 vezes. Ele tomou banho 7 vezes, mergulhou 7 vezes no rio e estava curado da sua lepra. Aí eu te pergunto, quem é o protagonista dessa história, no fim das contas? Quem é a pessoa mais importante nessa história? É o próprio Naamã, que foi curado de lepra? É o rei que liberou ele? É o rei que recebeu ele na cidade? É o profeta? Ou é o servo do profeta? Nenhum deles. A pessoa mais importante, que era coadjuvante, era a menina que avisou para a senhora que tinha um profeta lá em Samaria que podia curar ele. Mas ninguém lembra dessa menina. E essa menina, muito provavelmente os pais dela devem ter sido mortos pelo próprio exército de Naamã, e ela foi levada como escrava. Além de ter sido escrava, provavelmente com os pais sendo mortos, porque geralmente acontecia isso, morria todo mundo, e aí levavam as crianças para poder servir no, nos palácios e tudo mais, ela ainda foi extremamente usada por Deus para gerar essa conexão, para que houvesse cura. E a gente não costuma perceber a importância de algumas pessoas que numa dica, que num sinal, pode mudar a vida de alguém. Existem pessoas aqui que já mudaram a vida de muita gente com pouca palavra. Só que você mesmo esqueceu disso, que você foi usado por Deus em coisas simples. A gente sempre está esperando que Deus faça algo grandioso. Às vezes as grandiosidades de Deus, elas vão acontecer através de situações extremamente simples. Os grandes milagres que você vai viver, não vai ser de algo previsível. Vai ser daquilo que é imprevisível, improvável. Vai ser meio que do oposto. Com palavras contrárias. Você já ouviu falar que o avião ele decola com vento contrário? Vento contrário, que te impede de ir. Para um avião é maravilhoso, você botou o flapzinho ali, com a sustentação você vai. Vento contrário, é o que te faz decolar. E a gente fica esperando que tudo ande ao nosso favor, para as coisas realmente acontecerem. Ah, porque se isso acontecer, meu ministério decola. Se isso acontecer, meu trabalho decola. Querido, muito pelo contrário. E às vezes é justamente as dificuldades que vão gerar a tua promoção. E não você estar em evidência. Todo mundo te vendo, os holofotes em você. Então pensa um pouco, querido. Quem nos dias de hoje ensina a gente a dar mais valor aos outros e se preocupar com problemas dos outros? Eu fico pensando nessa história de Naamã, por exemplo. O que deve ter acontecido com essa menina quando ele voltou? Porque certamente esse cara não deve ter esquecido disso. Certamente, se o homem é capaz de lembrar de você, Deus vai lembrar de você. Se o homem é capaz de olhar um dia para você e dizer, cara, eu nunca esqueci isso que você fez. Assim como você, você tem histórias da tua gratidão, de coisas que alguém fez por você, e que talvez a pessoa nem ache que foi grande coisa. E aí eu te pergunto, você deu valor a essa pessoa? Você ligou para ela e falou assim, cara, eu preciso te agradecer. Porque aquilo que você fez por mim, aquele dia, meu, mudou minha história. Eu quero te agradecer, porque aquilo mudou minha vida de um jeito que eu não conseguiria sem a tua influência. Porque também, querido, lembrar e não expressar, lembrar e desprezar, beira ali a ingratidão. Então não seja ingrato. Você tem alguém que fez algo bom para você, cara, liga para essa pessoa. É algo tão maravilhoso que tão pouquíssimas pessoas fazem. Use então o bom senso que Deus te deu, o Espírito Santo em você, para poder cativar corações assim. Falou, só queria te lembrar disso. Um dia o Marcelo Bigardi, ele foi pastor de uma igreja muito grande lá em Curitiba, e ele foi meu filho na fé, ele se converteu através, de Jesus, através da, do skate, ele morou na minha casa um ano, e um dia, depois de muitos anos, ele me liga e falou assim, pô, ele não me chamava de Foca, me chamava no meu outro apelido, ele falou assim, cara, eu queria te agradecer, meu, depois de muito, ele estava casado já, falou, queria te agradecer, falou, por quê? Falou, meu, porque você falou de Jesus para mim, eu nunca mais vou esquecer aquela oração que a gente fez no banquinho do acampamento Cabuçu, lá do Mackenzie, que você fez uma oração comigo lá, me falando sobre Jesus de verdade, me ensinando, cara, nunca vou esquecer daquilo, mas muitos anos depois, você vê como marca a vida de alguém, e a gente não entende o quão importante é assumir esse papel de ser um coadjuvante, porque é justamente isso que gera inclusão em diversas circunstâncias. Por exemplo, o trabalho que tem sido feito, aquilo que a Marcela, a Fátima, a Fabiana e tantas outras pessoas têm feito em relação ao autismo, não é para que o protagonista apareça, mas para que outras pessoas que trabalham às vezes tanto quanto possam ali conseguir usufruir daquilo que é um benefício para todo mundo. Então não tem a ver com o nome da igreja, não tem a ver com o pastor. Querido, o que você veio, por exemplo, experimentar aqui, não é ouvir nem um cara falar e nem vir numa igreja com nome esquisito. Você, de fato, está aqui porque você quer ouvir a voz de Deus através da palavra de Deus. Então, não importa quem está falando, importa que o protagonista, de fato, esse apareça. Que você não lembre nem de quem pregou, mas não se esqueça do que foi pregado. Vocês estão aí? E a gente está num mundo, querido, onde a influência, o status, parecem ser a saída para tudo. Mas a solução talvez de muitos problemas que você vai ter, vai estar com menos influentes. E por que a gente não percebe isso? Porque é mais fácil você confiar naquilo que você vê, naquilo que é visível, naquilo que é popular, naquilo que parece grande. E aí você pensa o seguinte, por exemplo, o Titanic. Titanic, quando naufragou, o que salvou as pessoas? Pequenos barquinhos de madeira. Se for comparar a estrutura de aço, de ferro que tinha ali, e um barquinho, você fala, jamais eu iria para o meio do oceano, cruzar o oceano com um barquinho desse de madeira. Mas na hora que o navio afundou, foi esse barquinho que salvou todo mundo. Além do barquinho, a porta que salvou a Rose, né? E que se você fizer ali o cálculo direitinho, dava pro DiCaprio lá, ou esqueci o nome dele lá, ele ter se salvado também. Por exemplo, quando você olha uma guerra entre Davi e Golias, quem olha para Golias e olha para Davi, fica com a aparência de Golias. Golias assim é que tinha tudo para ser o protagonista. Davizinho era só um coadjuvante, vai, vamos matar esse cachorro aí. Quando você olha, querido, para o Brasil perdendo finais de Copa do Mundo, sendo eliminado pela Croácia, tomando de 7 da Alemanha, protagonista, mas quem que ganhou? Foi o coadjuvante. E a gente está muito acostumado a ser e imaginar que a história acontece assim. É muito importante que você, ao discernir essa mensagem, perceba que Deus vai se revelar e algumas circunstâncias vão mudar a tua vida nos detalhes e com pessoas discretas, pessoas não populares. Se a gente, como cristão, não entender isso, ninguém mais vai ter essa experiência. Vocês estão aí? Então, tudo isso porque falta para a gente, infelizmente, e eu digo isso com dor no coração, falta para o crente nos dias de hoje a humildade, que está sendo substituída pela soberba, de gente que é cheio de experiências com Deus, mas quer que todo mundo veja o que ele é capaz de fazer. Eu lembro de uma conferência em que um pastor estava numa roda, na verdade era um seminário de batalha espiritual. Estava uma roda de pastores ali orando, fazendo atos proféticos, não sei o quê. Daqui a pouco um pastor vai lá fora da roda, pega o câmera e fala assim, vem cá, filma aqui. Filma aqui, tipo, o cara vai pensar para filmar ele, evidentemente. O cara viu que estava filmando, ele começa a falar mais alto que os outros, a entrar no meio da roda. Queria ser visto. Você acha que tem pastor que não é trouxa a esse ponto? Deixa eu te contar uma coisa. Se você vê um pastor, apóstolo, profeta, seja lá quem for, aparecendo demais, chamando muita atenção e desvirtuando a essência do que está acontecendo, você não precisa ser ninguém para chegar e falar assim, pastor, vem cá, está feio, para. Está feio o que você está fazendo. Até porque a própria lei diz para a gente que a gente tem, como civil, tem autoridade para prender até general de brigada, brigadeiro do ar, em flagrante delito se o cara estiver fazendo coisa errada. Então não fique imaginando que, ah, porque apóstolo, meu Deus, respeito e educação é uma coisa. Agora, se deixar a pessoa te engolir só por causa do título, é uma grande bobagem. E se você tiver um entendimento sobre isso, duas coisas vão acontecer. Você não vai querer ser o ridículo que vai aparecer, que vai falar com voz de autoridade, olhando de cima para baixo, e você não vai deixar outras pessoas serem engolidas por falsos mestres. Agora, porque nos falta esse equilíbrio, porque muitas vezes o crente tem aquela vida satisfatória para ele, mas para o mundo espiritual não, tipo, o cara sabe que ele está meia boca, ele não tem coragem, ele não tem a ousadia de fazer a coisa certa, ou porque não tem domínio próprio também. A gente vive um desequilíbrio em relação a isso, onde parece que todo mundo tem que ser protagonista. Não, porque pela graça de Deus, não adianta você falar, pela graça de Deus eu estou sendo usado, não, porque pela graça de Deus eu sou fulano de tal, supervisor disso, daquilo. Tem um vídeo, é no YouTube mesmo, de um cara que vai apresentar um outro. O cara tem tanto título, mas tanto título, o cara fica um tempão falando dos títulos do cara, até o cara aparecer. Eu fico pensando, se alguém tivesse que falar os meus títulos, o que que eu sou na vida? Quais são os diplomas que eu tenho? Eu ia ter o único diploma que eu guardei do judô, de faixa amarela. Eu ia ter um negócio de bungee jump que eu pulei da gôndola. Eu ia ter só coisa que ninguém ia olhar e dar valor nenhum. Por isso, não se importe se você está aqui hoje e você não tem essa visibilidade, como é que chama? Acadêmica de alguma outra pessoa. Deus não depende disso para te usar. Ao passo que tem muita gente que não tem, mas se coloca, se comporta como se tivesse. Deus resiste ao coração soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Amém? É justamente por isso que os coadjuvantes são mais propícios a fazer grandes obras de Deus, porque sabem Deus deixar Deus em lugar de destaque. E uma das vantagens de você ser um coadjuvante é que você não carrega sobre você a responsabilidade de ter que fazer dar certo. Muitas vezes é uma questão mais de inteligência aceitar ser o coadjuvante ao invés de ser o protagonista. Uma outra pessoa, por exemplo, que tem é um exemplo para a gente em relação a isso, é um homem chamado Barnabé. Atos capítulo 9, versículo 26, fala da história justamente de Paulo, que na época se chamava Saulo, de um perseguidor de cristão que se converte, e de uma hora para outra, esse cara está no meio dos servos mais relevantes, mais importantes de Jesus, os mais influentes da época. Agora, quem é o cara que ia acreditar que um perseguidor de cristão, que um cara que estava ali na condição de fazer crente sofrer e matar todo mundo, o cara tinha realmente se convertido e ia ser colocado numa condição de ser mais um dos discípulos de Jesus? Se entrar um cara aqui, nessa igreja, e alguém descobrir que o cara é satanista, todo mundo já morre de medo. Que Deus, sou louco para conhecer um satanista que entrou infiltrado na igreja, para dar um abraço no cara e falar assim: meu irmão, eu não tenho medo de você. Me perdoa dizer, mas você é só mais um trouxa que o inimigo está usando. Acorda, você é descartável para Satanás. Posso contar uma história? Não, deixa, mas vamos voltar à palavra. Obrigado, fico mais à vontade com isso. A gente estava na sede em São Paulo, a sede ainda era na Turiaçu, mas assim, um lugar entupido, sei lá, tinha quase 3 mil pessoas lá, entupido, entupido. Quando a gente fala de uma igreja cheia, no estilo bola de neve, não é cadeira cheia, é corredores cheios de gente sentada. Gente sentada na frente, gente sentada no púlpito, tudo que é lugar. Em uma hora Deus fala com o apóstolo Rina assim, aliás, ele falou: olha, Deus está mostrando aqui que tem duas pessoas nesse lugar, você veio para cá para colocar um pentagrama, fazer encantamento em algum lugar dessa igreja, para você saber que Deus está falando com você, as entidades que vieram com você, elas ficaram lá fora e disseram: pode ir, a gente espera vocês aqui fora, só que eles sabem que vocês vão ouvir a palavra aqui hoje, e vocês ouvindo a palavra vão ter a oportunidade de entregar a sua vida a Cristo. Queridos, na hora do louvor, tinha acabado o louvor, ou seja, ainda ia ter aviso, ia ter palavra, ia ter um monte de coisa. Ele falou assim: só que vocês vão ouvir uma palavra hoje que vai mudar a sua vida, não sei o que, assim, assim, assado. Vem aqui na frente para que você seja liberto disso e para que você tenha a condição do Senhor te proteger, porque lá fora você é descartável, o inimigo vai acabar com você porque você ouviu essa palavra. Quem, em sã consciência, iria sair do seu lugar no meio de 3 mil pessoas e se acusar dizendo que era essa pessoa? Veio um casalzinho, jovenzinho, sei lá, seus 20 e poucos anos. E aí, no que eles vieram andando no corredor, no meio, a galera já gritando, a menina veio, eu lembro até hoje, ela tinha aquela mochila de hippie, a mochila dela de hippie, colocou lá na frente, a galera, todo mundo pirando. Por quê? Porque acontece, existem infiltrados. Tem algum satanista aqui hoje? Não, só para eu ter uma ideia. Se você for satanista, vem trocar uma ideia comigo depois. Deixa você fazer o que você quiser. Fazer competição de ver qual Deus é mais forte, não tem problema. Porque muitas vezes, a gente, por querer sempre estar em evidência, a gente também não reconhece a autoridade do nome de Jesus através de nós. E você acha que você vai peitar o demônio. Você encontra o satanista e você quer ficar bravo com ele. Você não entende que a tua luta não é contra ele. Você só quer mostrar que você é maior do que alguém. Eu lembro de uma pessoa na televisão falando: ah, porque aí eu tentava expulsar o demônio, e o demônio não saía, eu não saía. Aí eu me enchi de raiva, fui lá e expulsei. Eu falei: uau, então o menino ficou impressionado, porque você se encheu de raiva, não é mais o nome de Jesus? Faz uma forcinha, mostra aí que você sabe como falar, deixa o diabo assustado. Não é a autoridade, querido, da eloquência do homem, é o protagonismo de Jesus, e o fato de você saber que você é um coadjuvante nessa obra. Isso faz as grandes coisas acontecerem. E é o que aconteceu justamente com Paulo. Paulo, querido, antes de ser o protagonista que ele foi coadjuvante de Barnabé. Porque se Barnabé não apresenta ele para os outros apóstolos, jamais ele teria a autonomia, a influência de escrever as cartas para as igrejas e estabelecer a igreja de Jesus. Se a gente tem uma igreja funcional hoje, tem total relação com Paulo, mas ninguém lembra de Barnabé. Atos capítulo 4. Olha onde Barnabé aparece primeiro. Versículo 32. Da multidão dos que creram era um coração e alma, ninguém considerava exclusivamente seu nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Só uma pausa até aí. Porque no Evangelho não tem essa indicação de dízimo, se os pastores são tudo picareta, porque a igreja, não sei o quê. Pois é, a igreja primitiva, todo mundo vendia as propriedades e entregava tudo aos pés dos apóstolos. O problema é quando há manipulação para que isso aconteça. Para dizer, não, vem, traz seu carro, traz sua casa. Não. Isso é o que geralmente Deus vai falar com você. Não vai ser muito o que você vai ouvir de um púlpito para confirmar. Uma coisa importante, não fique esperando o pastor confirmar alguma coisa específica para você entregar uma oferta que você já sabe ou entregar o teu dízimo que você já sabe. Mas ao mesmo tempo, também não se preocupe, porque dificilmente você vai ouvir aqui que você está recebendo uma direção para vender sua casa e trazer tudo aqui, para dar seu dízimo antecipado, cheque pré-datado, cartão de crédito, esquece. Tá? Já é difícil as pessoas amadurecerem na fé, nesse quesito finança, dízimo e oferta, num culto normal. Falando coisas além disso, cara, aí todo mundo só atrapalha os outros, amém? Tanto você vai sair do culto hoje com a tua carteira no bolso, e todo culto é igual, então fica tranquilo, tá? Agora, versículo 36, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, outros de consolação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. A primeira coisa que esse cara, que se conhece sobre ele, não é nem a proeminência de ser ele que vai dizer, ô Salão, vem comigo, eu vou te apresentar os outros apóstolos. Era alguém que, independente da exposição, o cara vendeu a propriedade, o campo dele, entregou o dinheiro todo aos pés dos apóstolos. É curioso que alguém que tem esse nível de influência tenha essa consciência de também entregar as suas ofertas ao Senhor através desse momento. Então, se não fosse Barnabé, Paulo teria muita dificuldade de continuar sendo o Paulo que ele foi chamado para ser. Deus encontraria uma outra forma? Encontraria, mas foi dessa maneira que Deus fez. Deus usou Barnabé, assim como Deus quer usar você. E quando eu falei do Bigardi, esse meu amigo, que se tornou pastor, o Bigardi, ele plantou mais de 80, 90 igrejas no Paraná, plantou igreja no Paraguai, ele cuidava de uma igreja em Curitiba, que tinha quase 5 mil pessoas, eu não chego nem a um quinto, a um décimo disso. E quando a gente olha para essa história, você fala, todo mundo fala assim, não, mas quem, como foi a tua conversão? Não, meu amigo lá, não sei o quê, eu me tornei uma pessoa importante, fazendo uma coisa comum que qualquer um poderia fazer. Um dia esse cara tornou, hoje eu peço conselho para ele muitas vezes, mas essa função de coadjuvante, ela é despretensiosa, mas ela sempre traz surpresas para a gente. Eu olho para a história, eu vejo a maneira como ele conta a história, eu falo, cara, não foi algo tão fora do comum assim. Foi algo muito simples de fazer, qualquer um. Eu só fui privilegiado de ver de perto o que Deus estava fazendo. Mas você acha que eu não me alegro com isso? Claro que eu me alegro. Vocês estão aí? E quando a gente olha para Paulo, sabendo que ele não ia estar em lugar nenhum sem Barnabé, a gente vê um dos maiores exemplos de liderança ensinado por Barnabé, que foi deixar, ou foi ele olhar para Paulo e querer que Paulo fosse de fato maior do que ele era. Paulo foi um instrumento grande, mas Barnabé foi essa pedra de passagem. E tem muito líder, querido, que faz o contrário. E tem muito chefe que faz o contrário. Presta atenção numa coisa. Talvez você ande muito com medo de alguém puxar o seu tapete. Mas sabe quando tem coisas que você sabe que é o certo a fazer? Faça. Mesmo que você tenha medo de alguém puxar seu tapete. Mas, pô, pastor, você é muito ingênuo. É que você é pastor, né? Você lida só com crente. Sim, eu lido com as pessoas mais perigosas da face da terra. Porque o crente, ele tem a habilidade da manipulação, da dissimulação, como muita gente não tem. Porque ele conhece o princípio da palavra e ele se aproveita da ingenuidade dos outros para dizer que ele é crente, que ele é isso, para orar com o irmão. Ah, porque Deus está falando. Ó, meu irmão, quando vier, como é que é a expressão que o Murilo usa? Quando vier com super trunfo, falando Deus falou e não sei o quê, fica muito difícil você confrontar. Mas eu vou te dar uma dica. Se você quiser me convencer do contrário de uma coisa óbvia, só dizendo, Deus falou comigo, Deus me mostrou, você pode ter certeza que esse baixinho encardido que sou eu, esse cara vai te fazer pensar, para você descobrir se foi Deus que falou mesmo ou não. Não, porque Deus me mostrou, porque Deus me mostrou, porque tem hora que a pessoa fala tanto isso, que ela não lembra das coisas que ela já falou antes. Ah, Deus me mostrou isso, é engraçado, mostrou isso para você agora, semana passada você veio falar comigo que Deus mostrou outra coisa para você. Ah, Deus te mostrou isso aqui, e essa circunstância, Deus também? Eu sou insuportável, gente, vocês não têm ideia como eu sou ruim. Então cuidado, e aliás, meu conselho, não fica usando para você se livrar de situações ou se sobrepor às situações, dizendo, não, porque Deus mostrou, porque Deus me falou. Se você não tiver uma explicação mais humilde para dar, muitas vezes você vai se enfiar em grandes problemas. Porque quando você fala em nome de Deus, dizendo que Deus falou, que Deus mostrou, você vai ter que sustentar com muita autoridade o acontecimento ou aquilo que você está querendo que mude. E se não der certo, você está frito. Igual um pastor que falou assim, não, porque Deus mandou a gente votar em fulano, porque ele vai vencer essa eleição. Cara, isso há 20 anos atrás. Ele vai vencer essa eleição e ele vai ajudar essa nossa instituição a poder desenvolver o trabalho como igreja que a gente precisa. Deus nunca precisou do dinheiro de ninguém para poder fazer a obra dele acontecer. Ele nunca precisou do dinheiro de governo, de prefeitura, de qualquer outro lugar. A obra é de Deus, são dos coadjuvantes, amém? E aí falou, não, porque Deus falou e falou que ele ia ganhar. Beleza. Falou, oh, e todo mundo que não tiver, todos os diáconos que não tiverem um comitê do fulano na sua casa vão estar em rebeldia por causa dessa palavra. Quando você fala que está em rebeldia por qualquer coisa, embora tenha muito crente rebelde nos dias de hoje, nessa igreja não. Mas tem muito lugar que tem muito crente rebelde. Na Argentina, na Guatemala talvez tenha. E aí o cara não ganhou a eleição. Ué, mas não era Deus que tinha falado? Então cuidado quando você ficar falando muito que Deus falou. Não, porque o Senhor falou, porque Deus mostrou, porque Deus mostrou. Às vezes a tua resposta mais simples e mais humilde vai ser a mais sensata e às vezes a mais espiritual. Porque a gente consegue enxergar Deus em alguém que sabe ser humilde para poder falar alguma coisa. Ao invés de alguém que fala em nome de Deus, mas que no comportamento você vê que não tem humildade nenhuma. Então tem muito líder e muitas pessoas, tudo isso para dizer, né? Para você colocar alguém em proeminência. Você tem alguém que você precisa ensinar o teu trabalho, algum funcionário teu, ensina. Não é para ele fazer o seu trabalho, é para que ele tenha condição de crescer em alguma coisa. Só que também não vai fazer isso na manipulação, dizer, estou te ensinando, quando você quer se livrar da responsabilidade e mandar alguém fazer. Porque o dia que precisar, talvez essa pessoa que você ensinou, vai ser o que vai te livrar de algum problema, até de demissão. Pastores e líderes que não têm o bom senso de colocar outras pessoas nessa condição de proeminência, vão ser os primeiros a ver seus ministérios fracassando. Por quê? Porque não queriam ninguém maior do que ele. Muito pelo contrário, eu dou graças a Deus de ter nessa igreja pessoas muito melhores do que eu. Ou em comunicação, ou em aconselhamento, ou em organização, graças a Deus. Se tu tivesse centralizado na figura do pastor, a igreja tinha acabado faz muito tempo. Então cuidado, querido, quando você é um líder, e quando você está na condição meio que paternal de alguém, porque acho que o melhor exemplo de paternidade não é você ter os seus filhinhos ali, oi, você é meu pai, é você de fato dar esse respaldo e fazer os seus filhos crescerem, porque não tem um pai que ama um filho que quer que o filho seja menor do que ele, ele quer que o filho seja melhor do que ele, ele quer falar com orgulho, olha o meu filho. Tem pai que às vezes viaja, porque ele quer realizar o sonho dele no filho, quer que o filho seja o jogador de futebol profissional que ele queria ter sido, e o cara é um perna de pau, e o filho também. E aí ele quer que o filho faça. Então cuidado com essa paternidade, mas exerça essa paternidade, faça de outras pessoas, pessoas maiores do que você, invista em outras pessoas, porque é um legado que você vai usufruir em vida. E o maior exemplo de alguém que colocou outras pessoas na condição de promessa de protagonista, é o maior protagonista que existiu, vivendo como o maior coadjuvante que o mundo já conheceu, que é o próprio Jesus. Jesus, querido, se ele quisesse aparecer, se ele quisesse ser visto, ele teria muita condição de fazer isso. Uma das coisas mais legais, e diversas vezes, ou algumas vezes na verdade, de coisas que Jesus fez e que muitas pessoas nos dias de hoje fariam o contrário, é o exemplo da ressurreição da filha de Jairo, ou outros exemplos em que ele curava alguém, ele falava, não conta para ninguém. momento onde ele tira todo mundo da casa, e ninguém foi ver a ressurreição da filha de Jairo, e ele fala, não conta para ninguém o que aconteceu aqui, porque ele não está preocupado com publicidade. Tudo que ele fez em termos de milagre tinha mais a ver com a pessoa que foi alcançada. E não com tipo, Mateus, Marcos, ô Lucas, João, está escrevendo isso aqui? João, está escrevendo isso aqui que eu estou fazendo? Você não vê a exortação de Jesus pedindo registro. Você não vê ele querendo ser proeminente alguma coisa. Tudo que ele fazia era por amor à pessoa que estava sendo liberta ou curada. Aquele momento onde a mulher, a filha de uma mulher estava terrivelmente... A mulher estava com a filha terrivelmente endemoniada. E ela vai pedir para Jesus libertar. Jesus fala, não, mas não é bom tirar dos filhos para dar para os cachorrinhos. Porque eram povos inimigos. E a mulher fala, até os cachorrinhos comem da migalha, caem da mesa dos seus donos. Jesus fala o que para ela? Por causa dessas palavras a tua filha foi liberta. Por causa disso que você falou, tua filha foi liberta. Querida, a mulher foi a coadjuvante da história. Mas o que ela como coadjuvante fez ao abrir a boca, foi o que trouxe libertação para a filha. Jesus, querido, nos ensina a vivermos como coadjuvantes, tanto na forma de se comportar com aqueles que já conhecem a Cristo, quanto principalmente nos sinais e nos milagres que Ele prometeu que a gente viveria, que a gente faria coisas iguais ou maiores àqueles que Ele fez. Na noite que Ele foi traído, lavou os pés dos discípulos, e Ele falou assim, vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Vocês me chamam de mestre, e de fato é isso, eu sou o mestre de vocês, e se eu estou lavando os pés de vocês, façam isso uns com os outros. Se eu estou aqui na condição de servo, e se eu ensinei para vocês que eu vim, não para julgar o mundo, mas para servir, então sejam vocês os servos. Se eu vim aqui cumprir as leis, eu vim aqui me colocar na condição de exemplo de submissão, faça isso também, porque a grandeza da obra, querido, não vai ficar na mão de pastor. A grandeza da glória de Deus, ela não pode se limitar a alguém que tem familiaridade com o comportamento dentro da igreja para orar por alguém em casa. Deixa eu te explicar uma coisa importante. A maior autoridade espiritual na tua casa é você, não é o seu pastor. Não fique imaginando que teu pastor vai entrar lá e vai ser o guru espiritual, vai sair ungindo tua casa inteira e tua casa vai estar benzida. A gente não é guru, não é benzedeiro. E às vezes, eu acho que o pastor Claudinei vai concordar comigo, a gente vai por dó. Porque tem gente que pede oração para a gente, mas a pessoa é tão humilde, ela honra tanto a gente, que não dá para você simplesmente chegar, não, ora você tem autoridade, porque nem comportamento para ter autoridade na própria casa, com a própria família, a pessoa tem. E aí você vai e você explica, você ora, faz tudo. Mas você explica, a autoridade aqui é sua, viu? Para não parecer também que você não quer ir na casa da pessoa. Só que tem gente, gente, me perdoa, eu não posso não falar isso. Tem gente, querida, que eu vejo o seu Instagram, cara. Eu vejo o jeito que as pessoas se comportam. Eu vejo os lugares que ela vai. Eu vejo o lifestyle. Aí chega na igreja, com aquela carinha, parece um gato de botas, assim, olhando. Pastor, minha vida, ai, ora por mim. Cara, a gente tem prazer em orar, é gostoso orar. Porque a gente sabe que Deus ouve e responde, não porque a gente está orando. É porque a gente está falando com Deus na expectativa do que Deus vai fazer com a pessoa. Não tem a ver com a gente, a minha oração, porque você falar, fica tranquilo, Senhor, ouve aqui e responde. Não, Deus, essa pessoa aqui, você não podia fazer alguma coisa? Cura ela, faz não sei o quê. É muito mais por ver Deus trabalhar. Não é autoridade de alguém. Só que aí a pessoa vem aqui, como se ela não tivesse uma vida fora daqui, como se ela fosse a pessoa mais sofredora, compadecida do mundo, ou que os outros tivessem que ser compadecidos dela, pedindo oração ao pastor, como se o pastor fosse um guru, como se a nossa oração resolvesse problemas. Não adianta um pastor ou qualquer outra pessoa orar, ungir, fazer qualquer outra coisa para a tua vida melhorar, se na essência o Espírito Santo não teve espaço para entrar em você, se você não tem relacionamento com Deus, não tem protagonista numa igreja que faça a tua história ser uma história melhor porque alguém orou por você, é você, como coadjuvante nesse universo eclesiástico, mas levando a tua própria vida a sério, que vai ter autoridade na tua própria casa. Um pastor quando faz o casamento de alguém, quando celebra um casamento, ele não é a maior autoridade naquele casamento. Ele é o comunicador da autoridade dos pais que abençoam o casamento. Porque não fica imaginando, tipo, ah, o casal tem, os pais odeiam um ao outro, o pastor chega lá e fala, não interessa o que seus pais sentem, o que, que eles pensam, eu sou pastor, vou fazer seu casamento. Jamais. Tudo que a gente mais quer saber é, o que, que seus pais pensam? Teu pai, tua mãe abençoa, porque eu não vou ser aquele que vai se sobrepor à maior autoridade espiritual sobre a sua vida, que são seus pais. Pastor não é esse semideus, não. Pastor é um servo. Pastor é alguém que não vem aqui vomitar a autoridade. Ele vem falar da autoridade de outra pessoa. É o nome de Jesus que tem essa autoridade. É o próprio Jesus. Através do Espírito Santo. Não é a gente. A Marcela, desde que a gente descobriu o caso do nosso filho, o quadro do Cris, ela tem dito o seguinte, vou falar bem baixinho para ela não ouvir. Ela falou assim, eu consigo ver Deus usando pessoas com necessidades especiais como unção, como qualquer outra pessoa. Eu acredito sim, que pessoas com síndrome de Down, autistas, vão ministrar sobre os outros, vão curar as outras pessoas. Eu acredito sim. Que existe esse espaço para que a glória de Deus ela se manifeste através de pessoas aparentemente improváveis. Eu creio nessa manifestação do poder de Deus e trabalho para isso. E eu creio muito nisso. Creio tanto nisso que eu creio principalmente que Deus quer usar uma pessoa como você que está aqui. Que talvez olhe para si mesmo e fale assim, pastor, eu estou tão longe da realidade. Estou tão longe de ser esse homem de Deus, que eu enxergo em você, que eu enxergo nas outras pessoas, que eu enxergo nos presbíteros da igreja, né, nos pastores que estão aqui. Mas eu mesmo, pastor, você não tem ideia da quantidade de milagres que só passariam pelas suas mãos e nunca passariam pelas minhas. Por quê? Porque é mais fácil a pessoa viver uma experiência com Deus por causa do pastor e depois ela intitular o milagre dela a um dono. O pastor, porque o pastor orou por mim, aconteceu tal coisa. Porque fulano orou por mim, aconteceu tal coisa. Eu lembro que há muitos anos atrás, eu ainda morava na casa de um amigo meu, uma história muito maluca. E ele falou assim, meu, vamos comigo lá no médico, cara. Eu tô com o ouvido entupido já faz horas, meu, preciso ir em algum lugar. E eu chegava lá, não, vamos lá na clínica, que é lá na Vida, eu lembro até hoje, na Vida Angélica, perto da Paulista. Aí ele chega lá na clínica, que acho que é onde o convênio dele aceitava, sei lá. Chega lá, está fechado. Aí eu falei, cara, puxa vida, onde é que eu vou agora? Tem que pronto-socorro. Os caras não aplicam nada, e muita gente não aplica mesmo. Aí eu falei, mano, Flavião, Flávio Cabreira, ele é o diretor do programa do Ratinho hoje. Falou, ô Flavião, deixa eu te falar uma coisa. Cara, perdão, mano. Deixa eu fazer uma coisa que a gente devia ter feito antes de sair da tua casa, na freguesia do Ó. Sai da freguesia do Ó para ir lá na Vida Angélica. Deixa eu só fazer uma oração. Coloquei a mão no Senhor, cura o ouvido do Cabreira. Estampa esse ouvido em nome de Jesus. Amém. Ele... Foquinha, você não acredita, eu escutei um pop, estou ouvindo tudo agora. Quantas vezes a gente fica imaginando que o que vai dar resultado na nossa vida é se o fulano orar, é se ciclano orar. Um exemplo que a gente tem aqui, por exemplo, cadê o Natan? Está lá em cima servindo no Ministério Infantil. Está lá servindo no Ministério Infantil. Mas toda vez que alguém aqui na igreja precisa de uma oração para uma cura, porque está com dor em alguma coisa, ninguém vem falar com o pastor, o que eu acho maravilhoso, porque vai falar, cadê o Natan? Pede para o Natan orar, porque ele tem uma fé tão pura, ele não é um cara que no comportamento, você vê que não é um cara que se acha, ele tem uma fé inocente, ele é ingênuo, é quase uma criança grande, e de fato, muita gente foi curada através dele, e até quando acha que Deus não quer curar, ele vai lá e ele tem a mesma expectativa. Vai lá, testa, vamos lá, vamos ver. Ele tem expectativa do que Deus pode fazer. Para provar, querido, que não é porque é o pastor, que não é porque é alguém que tem algum título. Deus quer te usar. Deus quer usar justamente você como coadjuvante. Você, querida, que muitas vezes tem a chave da porta. Para um grande homem de Deus entrar, para uma grande personalidade passar, ele tem que passar por um lugar que talvez quem tenha a chave é alguém da zeladoria. Senão vai ficar trancada a porta, o cara não tem acesso a nada. E a gente fica imaginando que a gente não é tão importante assim. Você é muito importante. Não é que você é importante, que você é melhor do que alguém. Você é relevante no reino. Existe um espaço para você no reino. Não fique imaginando que alguém precisa ver o que você faz. Viu, Raquel? Ninguém precisa ver o que está acontecendo, o que está fazendo. Deus muda a história do dia para a noite. Você não precisa ser ungido diácono. Aliás, preste atenção nisso. Muitas pessoas que são ungidas diáconos aqui têm a ver muito com o reflexo natural de serviço que ela já faz. Ou para funções que ela está desempenhando que vai exigir isso dela. Mas não diminua a grandeza do Espírito Santo a um título de diácono, a um título de presbítero ou ao título de pastor, porque Deus nunca dependeu disso para poder usar alguém. O exemplo disso é, todo mundo conhece a história de Estevão, sabe que é um cara que fez sinais, maravilha, fez milagre, mas não vê isso, não acontecendo nem na vida de João Batista, que batizou Jesus. Se você hoje abrir os teus olhos para a importância dessa descrição, você vai se tornar alguém que pensa na inclusão de uma outra forma. Você não pensa na inclusão só como alguém que é bom, que é grande o suficiente, que vai ajudar alguém a ser incluído. Você vai entender o quão importante para você é ser esse agente de inclusão. Porque você é a resposta para a dúvida de muita gente aí fora. A palavra de Deus diz que a criação, quando fala de criação, não é animal, tá? As pessoas que ainda não entregaram a sua vida a Jesus, elas anseiam, elas têm uma ardente expectativa que os filhos de Deus se manifestem, que os filhos de Deus possam se revelar como pessoas que são usadas por Deus. As pessoas estão esperando você se posicionar na tua fé. Não é dizer, sou crente, vou na igreja, não encho mais a cara, não pego mais ninguém. Não é isso, não é essa pobreza moral. Porque alguém cheio do Espírito Santo, a pessoa tem tanta experiência legal com Deus, que ela fala, Jesus, eu nem sei se o Senhor reprova isso aqui ou não, mas por via das dúvidas, por te amar tanto, eu abro mão. O problema é, a gente tem uma luta com a nossa carne, com o nosso ego. Enquanto a gente não entende que tem que matar o nosso ego, crucificar a nossa carne, a gente passa a vida querendo ser protagonista da própria história. E não deixar o próprio Deus, o próprio Jesus, revelar uma história que o próprio Deus escreveu. Porque todos os nossos dias foram escritos, quando nenhum deles havia ainda. Feche os teus olhos por um instante, querido. Talvez você olhe para o pastor aqui e você ache que o pastor é muito importante. Mas aqui nessa igreja existem pessoas muito mais importantes. Humanamente falando. Existem pessoas aqui cujo trabalho é conversar só com diretores de empresa. Existem pessoas aqui cuja responsabilidade é tão grande. E você responde por uma função no teu trabalho tão séria, que se você errar, diversas pessoas podem ser demitidas por tua causa. E aí o Senhor te trouxe aqui hoje, para você ouvir a voz dele através de uma pessoa que não sabe fazer uma vírgula do que você sabe fazer. De alguém que não tem a habilidade, a capacidade de lidar com as responsabilidades que você lida. E você humildemente parou para ouvir o que essa pessoa está falando. E por causa dessa atitude humilde que você está tendo, Deus está se revelando a você e está te mostrando que Ele não te colocou nesse lugar para que você se sentisse alguém mais importante, mas para que você tivesse mais autonomia para que Ele pudesse te usar. Alguns aqui, ou uma pessoa em especial, você sabe que muita gente que te respeita só porque você é o chefe, e muitas vezes as pessoas não conhecem o bom coração que você tem, e você tem uma certa insegurança em mostrar essa bondade, para que as pessoas não se aproveitem disso e não misturem as coisas. Mas é justamente a revelação da bondade que o Senhor colocou no teu coração, que vai fazer as pessoas te respeitarem muito mais do que te respeitam hoje. Hoje o respeito delas beira o medo, mas o respeito que Deus quer colocar no coração delas sobre você tem a ver com admiração. Por isso não tenha medo de expressar o teu bom sentimento pelas pessoas que você cuida, com quem você trabalha. Aleluia. Existem muitas guerras dentro de famílias. de filhos que competem entre eles. Mas ele não compete para ser maior do que o irmão ou do que a irmã. Ele compete para destruir o irmão ou a irmã. E a justificativa que você que está aqui usa é que o seu irmão é que faz isso com você. Existe um Deus justo, misericordioso, protetor, e que Ele não precisa que você o ajude a te proteger. Ele não precisa que você prejudique o seu irmão para você ser protegido por ele. O Senhor é a tua justiça. É Ele que cuida de você. Então acaba com essa guerra com os teus irmãos, com a tua família para ontem. Porque você está perdendo muitas coisas que Deus quer fazer com você, através de você, por causa dessa mágoa, desse orgulho infantil que você está carregando. Mesmo que você quisesse dizer, pastor, se eu sentasse com você para dizer o que essas pessoas já fizeram comigo, o que esse irmão já fez comigo, você me daria razão. Querido, Jesus, quando ressuscitou, ele não voltou para fazer justiça contra nenhum dos soldados que o crucificaram. Ele não foi falar, não foi condenar nem o próprio Judas. Então para de sustentar esse orgulho, porque existe um Deus que te perdoou de pecados que você cometeu e morreu na cruz e derramou o sangue dele por você, para que aquilo que você recebeu de graça, você desse de graça. Para que o mesmo perdão que você recebeu de graça, você também desse de graça. E o Senhor quer te libertar hoje. Você está preso a esses sentimentos. A minha vontade é de chamar você aqui à frente, mas para você não imaginar que você só consegue fazer isso se você vir aqui à frente, consegue viver isso se vier aqui à frente, você, caso não venha, por constrangimento, não vai viver isso, eu não vou colocar esse legalismo nessa história. Aonde você está? Se você tomar essa decisão de perdoar, de se arrepender dessa guerra que você travou, o Senhor vai libertar o teu coração e você vai ter condição de falar para as pessoas que te magoaram, não um eu te perdoo com soberba, mas você vai pedir perdão, você vai expressar o teu amor, você não vai dizer eu te perdoo porque você fez isso, 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 você vai dizer me perdoa por qualquer coisa que eu tenha te feito, eu amo você. Deus quer te libertar, mata esse orgulho, seja o coadjuvante dessa história, para que o Senhor Jesus como protagonista, Ele mostre para você o que Ele vai fazer com a tua vida. E se você está aqui hoje e entende que você precisa do perdão dos teus pecados, você precisa de sentido para a tua vida, eu quero te convidar a fazer uma simples oração, a oração mais importante da sua vida, de arrependimento dos seus pecados, de confissão, que você crê que Jesus, Ele é o Filho de Deus, que veio a esse mundo, viveu como homem, morreu numa cruz, mas ressuscitou e está vivo, e a partir de agora você quer entregar a tua vida para Ele. Aproveita que a igreja inteira vai repetir essa oração e rasga o teu coração. Diz assim: Jesus, perdoa os meus pecados, me lava, lava o meu coração desses sentimentos ruins. Eu não quero mais ser escravo da minha mágoa, da minha soberba, nem do meu orgulho. Que a partir de agora, o teu Espírito Santo possa entrar no meu coração e morar em mim, colocando para fora tudo que não pertence ao Senhor. Escreve o meu nome no teu livro da vida, porque eu creio, Jesus, que o Senhor morreu naquela cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia e hoje está vivo, em nome de Jesus, amém. Pai amado, eu oro pelos meus irmãos e alguns aqui que precisam viver essa libertação, que sejam tão profundamente tocados por Ti, Pai, e que continuem tendo, Deus, a expectativa e os sinais da Tua presença quando saírem desse prédio, quando forem entrar nos seus ônibus, quando estiverem voltando a pé para casa, quando entrarem nos seus carros, quando chegarem em casa, que tenham não apenas, Senhor Deus, a sensação, mas a percepção da Tua presença, da transformação que o Senhor é capaz de fazer. Que haja nesses corações, Deus, a cura com o Teu bálsamo, trazendo, Senhor Deus, a limpeza, a pureza, para que não se preocupem mais em se proteger, mas saibam que existe um Deus que coloca e acampa os anjos ao redor daqueles que o temem e os livram. que assim, Senhor Deus, comecem a ter contigo as primeiras experiências, que mude a vida desse, Senhor Deus, para sempre. Não para que se sintam influenciados por uma igreja ou um pastor, mas para que discernam, para que entendam que tiveram um encontro com o próprio Criador da vida, com o próprio Salvador da humanidade, que é Jesus. E nós oramos em teu nome, Pai, te agradecendo. Amém, Senhor. Querida, essa oração que você fez, que te coloca na condição de coadjuvante, e coloca o Senhor Jesus na condição de protagonista da história, ela está começando só a fazer sentido. Mas nos próximos dias, você vai ter entendimento e por percepção de que Deus entrou em espaços para resolver coisas que você não conseguia resolver sem Ele te mostrar, sem a influência dEle. É como se você, a partir de agora, parasse de fazer o tipo de força que você está fazendo para poder resolver certas coisas, e pela percepção, pelo discernimento, pela observação do que o Espírito Santo vai falar com o teu coração, você perceber que vai ser muito mais fácil mudar esse estado que você está vivendo do que com a força que você estava fazendo. Com poucas palavras que o Espírito Santo vai colocar nos teus lábios, você vai perceber que tem muito problema que você vivia, que você não sabia como resolver, em que em poucas palavras tudo vai se desenrolar na tua vida. E não é porque o pastor está falando, essa experiência vai ser entre você e Deus. E quando isso acontecer, testemunha para as pessoas, conta a tua história, porque muita gente vai ser edificada pela tua história. Busca o Senhor, e também não se limite aos conselhos, busca a palavra, se alimenta da palavra. Deus vai se revelar a você. Aleluia. Repita comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Levanta a mão para o alto, querido. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida desde agora e para sempre, até que o Senhor volte. Como simples servo do Senhor, eu te abençoo com as bênçãos do Senhor, as bênçãos da palavra de Deus, para que você tenha dias onde você não se preocupe se as pessoas vão te ver, mas que você saiba que o Senhor está te vendo, isso é suficiente. E como protagonista de uma história onde, como coadjuvante, numa história onde o protagonista é Jesus, você consiga se esconder debaixo das asas do Senhor. E seja uma semana produtiva, e seja uma semana cheia de boas experiências, porque você deixou o teu dono ir na frente, porque você não quis aparecer. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Vai na paz, dê um abraço que está do teu lado. Diga: eu te amo, Jesus.